Você está ouvindo Sudoeste Agora. Clube FM. Plantão Policial.
Plantão Policial.
Sudoeste Agora. Sudoeste Agora.
Uma hora e 25 minutos, agora é hora do Plantão Policial. As notícias, as últimas ocorrências em Vitória da Conquista e região com ele, conhecido também como Léo Cop, Léo Santos. Boa tarde, Léo.
Muito boa tarde, Kaique Santos, Mônica Cajaíba e ouvintes do programa Sudoeste Agora. Chegando com as ocorrências policiais das últimas 24 horas, em nome e oferecimento do Grupo Tecnoágil Segurança para você e a sua família. Aconteceu, virou notícia, Kaique, nós falamos aqui hoje sobre uma terça-feira violenta na cidade. Assaltos, 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 roubos de veículos e falamos também em um homicídio, além dessa explosão que ocorreu ali em um motel nas margens da BR-116. Mais informações chegaram à nossa reportagem também, que houve um confronto nas proximidades do bairro Patagônia, onde dois bandidos que teriam também tentado uma tentativa de latrocínio contra um médico de Vitória da Conquista, acabou morrendo em confronto com a polícia militar. Nós recebemos informações e fomos checar, é claro, que não adianta você receber informações de um fato e não checar.
Isso.
Chegamos no local, foi identificado o indivíduo como Robson Teixeira Prado, de 20 anos, além de outro criminoso que até neste momento não foi identificado ainda. Eles teriam, primeiro, assaltado, tomado de assalto no bairro Brasil, um Vectra, de cor cinza, mais ou menos um cor cinza, ali no bairro Brasil, na Avenida Frei Benjamin. Minutos depois, uma guarnição localizou esse carro escondido em um hospital aqui de Vitória da Conquista, mais precisamente no hospital de base. Esses indivíduos saíram em uma moto, cometendo vários assaltos na cidade, já nas proximidades da Bartolomeu de Gusmão, naquela parte de cima da Bartolomeu, eles abordaram uma outra pessoa dentro de uma picape estrada. Seria o médico, o perito. Ele foi abordado já por volta de 1 hora da manhã, da madrugada de hoje, quando os indivíduos pediram o celular, ele jogou o celular e acelerou. Os indivíduos correram atrás e começaram a atirar. O médico foi atingido por 2 tiros. Um tiro atingiu o braço e outro tiro atingiu o maxilar. Inclusive, Kaique, minutos depois, o SINCOM, o Serviço de Comunicação da Polícia Civil Militar, que é o 190, deu alerta geral informando sobre esse fato que ocorreu. Já nas proximidades da entrada do bairro Patagônia, os militares se depararam com 2 indivíduos com as mesmas características passadas em cima de uma moto. Ao avistar a guarnição, os militares deram sinal de parada, eles começaram a atirar contra a guarnição. Os militares reagiram à injusta agressão, encaminharam os 2 para o hospital de base. Minutos depois foi constatado o óbito. Então tá aí, indivíduos de alta periculosidade, perigosos, atiraram contra a guarnição, atiraram contra o médico e cometeram vários assaltos na cidade e acabaram morrendo em confronto com a polícia militar de Vitória da Conquista.
Não foram para a cadeia, foram...
Ficaram agora, foram presos de vez. Dessa vez foram presos de vez.
Eles são de que bairro, Léo?
Olha, não há informações ainda de bairro, Mônica, de onde eles são moradores. Há alguns comentários, né? Mas ainda não podemos afirmar a identificação até o momento do Robson Teixeira Prado, de 20 anos. O Robson Teixeira Prado, de 20 anos, ele já temos informações sobre esse indivíduo. Há informações que são moradores do Simão.
Olha só, venha você também para a Hightech Computer, a sua loja de informática. Hightech tem suporte técnico, consultores profissionais, atendimento de qualidade, condições para pagamento e ótimas promoções. TP-Link, 150 megabytes por R$ 65 à vista. Roteador TP-Link de 300 mega por R$ 85. Toner compatível com HP a partir de R$ 35. E muito mais. Hightech Computer, agora em novo endereço, na rua Siqueira Campos, 489, telefone 3420-6950.
A Polícia Militar da 78ª Companhia, uma guarnição do perto da 78, conseguiu capturar um indivíduo em posse de mais de 1000 petecas de uma substância similar à maconha. Como aconteceu? Após informações de um tráfico de drogas no condomínio Lagoa Azul, aqui no bairro no bairro Campinhos, os militares se deslocaram até uma residência. Ao chegar no local, se encontrava um indivíduo na porta. O mesmo, identificado como Marcos, ele ficou muito nervoso ao ser indagado, permitiu a entrada dos militares. Chegando no local, dentro de um forro foi encontrado Mônica. 1.417 petecas de uma substância semelhante a crack, nossa. 363 pedras de crack, melhor dizendo, a 1.417 foi de maconha, além de duas petecas de cocaína. Todo o material apreendido juntamente com esse indivíduo foi encaminhado para o DISEP para ser tomada as medidas cabíveis. Esse fato ocorreu ontem aqui na cidade de Vitória da Conquista.
Ô Léo, e por falar nessa questão da falta de segurança em Vitória da Conquista, ontem o prefeito Ezen se reuniu com membros do Conselho Municipal de Segurança no auditório da FAINÓ e lá, na oportunidade, compareceram empresários, representantes da sociedade civil, autoridades da segurança pública, professores, representantes de associações e sindicatos, todos juntos ali discutindo a segurança e expondo cada um aí suas propostas, suas ideias e oferecendo suas parcerias junto à prefeitura para ver se melhora a situação da cidade, que tá calamitosa, tá demais, todo dia agora e assim, os bandidos, esses caras não se contentam só em roubar, eles querem matar, né? Não basta roubar a pessoa, tem que atirar. Então a situação da cidade realmente tem que todo mundo se unir aí, todo mundo dá ideia, alguma coisa tem que...
A gente observa na noite de ontem, a reunião contou com a presença do Marcos Rocha, também o Alex Bombeiro, o Alex que é do diretor do presídio, Nilton Gonçalves, a gente vê o Joí Sala, a capitã Luquezzi, ela que é subcomandante do Esquadrão Falcão, aqui de Vitória da Conquista, também o doutor Nelberto, ele que hoje comanda a delegacia DTE, Núcleo de Tóxicos Entorpecentes, que vem fazendo ótimo trabalho. E a polícia sabe, a maioria das vezes, a maioria desses indivíduos envolvidos nisso aí, são menores infratores.
Tem que ter uma casa de acolhimento aqui, né? Para esses menores, ou alguma coisa tem que ser feita nesse sentido também. A implantação da Guarda Municipal está em discussão, né, Léo?
Isso, está em discussão, a implantação da Guarda Municipal, né? E vai folgar muito, vai ajudar muito a polícia, porque a Guarda Municipal pode agir no centro de Vitória da Conquista, não é? Folgando o trabalho da polícia. Vai. Quando eu digo que folgando o trabalho da polícia, porque vamos ser mais policiais nos bairros de Conquista. Então, vem a Guarda Municipal para o centro, para os eventos também. Isso é muito importante, a implantação. A gente vê ali, ontem tivemos também a presença lá do Capitão Horta, ele que estava representando o CPS Sudoeste, além do Major, comandante da 78ª Companhia, o Major Berling. Com você, Mônica.
Sim, tem aí a notícia da explosão da caldeira, Léo. A gente tem uma nota aqui.
Vamos fazer o seguinte, para ficar na ordem, vamos falar primeiro do que aconteceu lá no motel.
Isso.
Aí você passa a entrevista e depois a Mônica vai ler o lado da prefeitura aí.
Olha, a explosão foi registrada na tarde de ontem, dia 24, em um motel localizado nas margens da BR-116. Segundo informações de pessoas que se encontravam lá no local, inclusive funcionários, foi uma explosão que movimentou e sacudiu toda aquela área, inclusive quem mora também distante. Ouvir a explosão, praticamente todo mundo imaginou que o mundo estava acabando. A explosão destruiu toda a parte do motel, a lateral. Entre os feridos ficaram o corpo de bombeiros conseguiu resgatar uma jovem, a jovem de prenome Simone, além de um homem de prenome José. Eles foram feridos e encaminhados para o hospital de base, pela equipe do SAMU 92.
Eles funcionários, né?
São funcionários. É bom que se diga, porque tem muita gente achando que são... O Léo era casal? Não. Não era casal.
Eles
são funcionários que estavam trabalhando no momento. Inclusive, muitas pessoas trabalhando no momento. Agora, o que chama a atenção foi a destruição em massa das residências. Há 8 casas ficaram praticamente destruídas. Inclusive, nós ouvimos 2 moradores do local, o senhor José e o senhor Alex. Vamos ouvir então a reportagem.
Aqui na oficina do basculante, aonde estava com o caminhão fazendo serviço, foi quando eu ouvi a explosão e saí desesperado, correndo em casa e procurando minha filha, a esposa, mas graças a Deus eu não estava em casa, tinha saído há 30 minutos, foi quando eu saltei sem chave, sem nada, saltei o muro e vi o estrago na residência.
O senhor já tinha percebido algo anormal nessa caldeira do motel?
Não, às vezes ela fazia um barulho normal, assim, à noite sentia aquele movimento assim, mas não teve conhecimento do movimento do... Mas eu não achava que aquele barulho não estava normal, né? Ela aumentava o barulho, diminuía um pouco. Eu não sei se ela estava trabalhando, né, bem ou se estava trazendo já problemas já.
No momento da explosão, quantas pessoas se encontravam em casa?
Não, na nossa casa estava vazia. A minha esposa tinha 30 minutos que tinha saído com a criancinha de 4 meses, Paula Cristina.
Inclusive a gente observa que no local onde o bebê se encontrava, o forro caiu em cima.
Com certeza.
A gente conversa aqui agora com outro morador, o Alex, ele que teve a sua casa também destruída pela explosão, que foi um impacto muito grande. Inclusive, há informações que o barulho, a zoada do som chegou até o bairro Cadija, e o Alex, morador do fundo aqui, ele vai relatar pra gente como aconteceu.
Olha, Léo, é o seguinte, eu estava chegando no ônibus ali, lá de cima, eu desci, e aí já vi o carro chegando. Passou o corpo de bombeiro e falei, algo aconteceu. Eu desci andando, quando eu vi o pessoal lá na frente, aí eu corri pra ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na frente do motel, informei com um dos funcionários, ele disse que foi a caldeira que explodiu. Mas aí é que está a questão. Eu moro aqui, acho que deve ter aí seus 6 anos. E essa caldeira, ela me traz uma acomodação na minha casa. Aqui, como nós somos vizinhos aqui na de Paulinho, que é aqui nós estamos agora, a fumaça poderia não trazer um constrangimento para ele, porque o muro dele é mais afastado para cá. Como meu muro é mais alto, minha casa é mais afastada do começo do muro, essa fumaça dessa caldeira trazia até fedor para dentro das roupas, para a criança, incomodava, eu começava a espirrar, começava a sentir alguma coisa. Pensei até de reclamar, mas como eu não era o único morador, não vi nenhum manifestar, aí eles mudaram a caldeira essa semana, tiraram a caldeira velha e tá ali uma caldeira nova que eu vejo botando, eu vejo só assentando ela lá. Então, é muito necessário que haja de imediatamente uma providência para que a gente não venha ficar desestruturado e que seja feita a perícia na casa da gente para ver se há possibilidade de alguma coisa venha acontecer. Isso é muito importante e eu confio na justiça que seja feita e que a perícia seja apurada e os fatos sejam reais.
A gente observa que a sua casa também ficou toda destruída, né?
Você, minha casa, se eu estivesse dentro da minha casa, tinha acontecido uma coisa, eu ia morrer logo, que caiu em cima de mim. Caiu o gesso todo de cima. O portão da minha casa, ele voou. O portão tá lá no chão. Você vai passar por lá, a gente vai ter conversa lá, você vai tirar foto, eles vão ver. O portão meu tá no chão. Se tivesse alguém, qualquer coisa que tivesse do lado do portão, morria na hora. Lá dentro, você precisa de ver. Você vai fotografar lá e lá, se você querer, a gente vai falar mais sobre o que aconteceu.
Esse é o relato de um dos moradores aqui, do bairro Covemo, onde acabou de acontecer esse fato. Uma caldeira explodiu, destruindo várias casas da localidade.
Olha, uma coisa importante que o morador fala é que precisa realmente fazer uma avaliação dessas casas no perímetro para ver se eles estão correndo risco, né, da desabamento. Foi muito forte.
Foram
muito
casas.
Mônica, a prefeitura mandou uma nota sobre o assunto, o que eles disseram?
Isso mesmo, nota à imprensa, Secretaria de Comunicação da Prefeitura, Prefeitura de Conquista, informando que o estabelecimento Ritz Motel está com o seu alvará vencido desde 2012 e com pendências tributárias na dívida ativa do município. A fiscalização dos estabelecimentos comerciais é feita antes da emissão dos alvarás de funcionamento e os mesmos são renovados automaticamente após o pagamento anual da taxa de licença. No entanto, o novo governo municipal esclarece que está comprometido em rever o Código de Polícia Administrativa do município, que é de 1993. Isso a fim de intensificar a fiscalização dos estabelecimentos comerciais em funcionamento aqui na cidade. A prefeitura informa ainda que a equipe da Defesa Civil esteve no local verificando as condições dos imóveis próximos e que, após notificação do estabelecimento, os danos foram assumidos pelos proprietários. Apenas 2 imóveis apresentam risco para os moradores, que terão alojamento garantido pelo dono do estabelecimento até isso a realização dos devidos reparos. Está aí a nota da Prefeitura da SECOM.
Então, o que o morador pediu aí foi atendido. Já foi feita essa vistoria aí, o motel vai arcar com, né, as consequências e com os débitos aí, né, ressarcir as pessoas prejudicadas, Léo. Que você tem mais notícias aí?
Sim. Vou só acrescentar. Inclusive, no momento da nossa reportagem, o proprietário do motel, ele visitou casa por casa.
Foi, né, Léo?
Isso é muito importante a gente também falar, né, sobre esse fato. Dando assistência e conversando com os moradores da localidade. Vamos ver qual será agora o segundo passo do proprietário do motel. Olha, homem executado a tiros, ou melhor dizendo, jovem comerciante executado a tiros no bairro Brasil, nas proximidades da Avenida Cuiabá, na Avenida Maceió. Segundo informações, o Sérgio Patrick, de 24 anos, ele chegava em sua residência quando foi abordado por 2 indivíduos que começaram a efetuar vários disparos em sua direção. O Sérgio deixou o carro na porta, correu, já na Avenida Cuiabá, os indivíduos terminaram a execução. O Sérgio era comerciante, tinha uma loja de confecções, eu não sei se é através dos artistas ali, depois do viaduto, uma ruazinha apertada, onde tem várias barracas ali.
Na Travessa, eu acho que sim, na Travessa dos Artistas, ele tinha uma loja de confecções, era muito conhecido e querido em Vitória da Conquista. Ainda ninguém se sabe qual foi a motivação desse crime. O Sérgio Patrick, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e aguarda a liberação do corpo. Tudo leva a crer que o velório será no mesmo local onde aconteceu o fato, na Avenida Macarani, no bairro Brasil. Finalizando, 5 homicídios. Esse mês, em Vitória da Conquista, 5 homicídios esse ano. Finalizando por aqui mais um plantão policial em nome do Grupo Tecnoágio Segurança para você e a sua família. Monitoramento 24 horas, rastreamento, a terceirização de mão de obra e, claro, se você precisa de um atendimento humanizado, procure a Tecnoágio, protegendo você e a sua família. Telefone 3421-0975. Aconteceu, virou notícia.
Valeu, Léo Santos.